Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando o programa Pecuária e Mercado, informação de qualidade para uma produção eficiente e sustentável. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você acompanha comigo as informações que são de interesse do setor pecuário. Pecuária e Mercado está sendo exibido na nossa programação da TV Notícias Agrícolas, pelo site e também pelo YouTube oficial. E você que nos acompanha já sabe, pode participar, interagir, mandar suas perguntas, tirar as suas dúvidas com os nossos convidados. Fique à vontade para participar. Nossos chats já estão abertos, tanto no site quanto no YouTube. Temos aí pela frente umas discussões importantes nessa segunda-feira, 14 de abril, semana mais curta por conta do feriado da sexta-feira. Vamos falar no mercado do dia com essa oferta mais contida, escalas encurtando, expectativas de boa demanda no feriado prolongado. Arroba tem tudo para seguir firme. Será que é isso mesmo? A gente vai perguntar daqui a pouquinho para a nossa convidada especial hoje lá da HN Agro, Isabela Camargo. No quadro Na Ponta do Lápis, relação de troca entre a arroba do boi gordo e do milho, uma relação que melhorou aí nos últimos dias, principalmente com essa guinada de movimento positivo aí da arroba. Felipe Fabri traz as informações para a gente direto da Scott Consultoria. E hoje é dia do quadro Manejo Eficiente. Vamos discutir estratégias nutricionais que são fundamentais, principalmente nesse período de transição entre o clima seco, entre o clima úmido, né, na fazenda, as pastagens, enfim, produtivas, e essa transição para o clima mais seco, onde a gente tem aí a degradação das pastagens. Dicas bem legais aí para você entender como fazer de forma eficiente a sua suplementação. Muito bem, a gente já começa o programa de hoje com o quadro Mercado do Dia. Roda a vinheta. E a minha convidada, como eu já disse, é a Isabela Camargo, zootecnista e analista lá da HN Agro. Nessa Semana Santa começando, será que vai ser santa para os preços da arroba também? Seja bem-vinda, Isabela. Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender. Alguns fatores positivos estão indicações favoráveis para os preços? Dá para a gente analisar dessa forma? Conta mais para a gente, Isabela.
Olá, Alexander, olá a todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Essa semana aí começando e a gente acredita sim que os preços devem continuar firmes aí durante essa semana. Então, de maneira geral, o que que a gente observa? É importante a gente lembrar que a gente está na segunda-feira, quando a gente ainda vê uma movimentação mais calma, né? Ao longo da semana as coisas vão acontecendo de maneira mais dinâmica e a segunda-feira normalmente é mais calma, mas é o que que a gente espera, né? Então a gente já vem observando nos últimos dias a arroba do boi gordo mais firme. Então, quando a gente faz aqui a média desses primeiros dias de abril, aí a gente já quase terminando a primeira quinzena, a gente pegando esse preço médio para a arroba do boi gordo, ele está 3,3% maior do que quando a gente compara a março. E 40% maior quando a gente faz a comparação ao mesmo período do ano passado. Então, quando a gente compara a média de preços de abril de 2024. Então, esses primeiros dias aí já estão mostrando preços mais firmes e a expectativa é de que ao longo dessa semana esse preço continue firme. Isso porque a gente observa uma menor oferta de animais, uma disponibilidade de animais prontos para o abate ainda restrita, as escalas de abate não estão longas e a gente ainda tem o fator de que temos um feriado agora na sexta-feira e depois na segunda-feira. Então, menor número de dias de abates aí. Então, a expectativa é de que a gente tenha também menor disponibilidade de carne devido ao número menor de abates aí, de dias, né? Então, essa firmeza tanto para a arroba como para quando a gente pensa para as carnes no atacado. Apesar da chegada da segunda quinzena do mês aí, quando a gente observa o poder de compra diminuindo, o feriado, a Páscoa, esse momento aí que a gente reúne a família, né? E aí dá oportunidade aí para uma maior movimentação em relação ao varejo. Então, a expectativa é de preços firmes, sim, tanto para a arroba do boi gordo como para os preços no atacado.
Muito bem, vamos aos detalhes então, que você trouxe vários fatores aí para a gente comentar. Quando a gente fala de oferta contida, Isabela, qual que é a leitura? Não tem animal pronto para abate ou existe um gerenciamento aí por parte dos pecuaristas para colocar esses animais à disposição?
Bom, então vamos observar aí dois fatores. Primeiro, a gente já observa um menor volume de machos disponíveis para o abate. Isso a gente viu aí em dados preliminares que saíram do CIF aí recentemente. Então a gente já observa uma menor oferta de machos disponíveis aí. E também a gente ainda tem uma boa condição das pastagens, né? Normal ainda para esse período do ano. Então, o pecuarista ele consegue esperar aí, aguardar e tentar negociações melhores em relação, porque ele tem uma boa condição ainda. Então, a gente observa de maneira geral, é claro que a gente não pode dizer em todos os lugares, mas de uma maneira geral, que o pecuarista ele ainda tem uma condição de aguardar e de buscar aí melhores negociações.
Quando a gente fala de escala curta, qual é o tamanho médio das escalas e onde a gente tem escala mais crítica aí?
A gente observa de maneira geral aí 5 a 7 dias de abate, mas vale destacar que tem feriado, então a semana acaba ficando curta, né? Então, e menos chance aí de negociação. Então, é um momento de menor volume de animais abatidos e que isso acaba favorecendo para preços mais firmes.
E daí a gente tem que prestar atenção como vai ser a demanda no feriado. A torcida é para que tenha uma demanda firme, né? Apesar de na sexta-feira não ter a tradição de se comer carne, a gente usa aí o peixe como um substituto, mas você lembrou bem que é um feriado prolongado e que segunda-feira, 21 de abril, também dia de Tiradentes, é feriado e, portanto, é uma emenda aí muito favorável para o consumo, né, Isabela?
Isso mesmo, apesar de ter a sexta-feira aí, né? A gente tem, pensando aí de sexta a segunda, quinta, né? Vamos pensar que o pessoal começa na quinta-feira, né? Já ter uma maior movimentação. E aí você tocou até no assunto do peixe, Alexander, e é importante a gente trazer esse ano a competitividade da carne bovina com outras proteínas como o frango e a suína. Eu acho que esse ano é um ano da gente observar essa competitividade e como ela vem se comportando. Então, se a gente pensar no preço médio do dianteiro em março, ele teve uma alta de 4,8%, né, quando a gente compara ao mês anterior. Enquanto isso, a carcaça suína ela caiu 4,2%. Então, a carcaça suína, ela ganhou competitividade frente à carne bovina. Então, trazendo essa relação aí, 1 quilo de dianteiro hoje a gente equivale a 1,66 quilos da carcaça suína. E essa relação é 9,4% maior do que quando a gente faz essa comparação a março, né? Então, a carcaça suína, como eu disse, ganhou competitividade frente ao dianteiro. Então, acho que assim, é importante esse ano a gente observar essa relação, existe essa relação e essa competitividade quando a gente pensa em mercado interno.
O frango também está
Já quando a
melhor,
gente.
Isabela?
Também, então, 1 quilo de dianteiro equivale a 2,33 quilos do frango aí congelado. Essa relação é 2,5% maior do que quando a gente faz a comparação mensal. Então, quando a gente faz a comparação mensal. Então, também em relação ao frango, a carne bovina perdeu competitividade nesse período. Isso porque o frango congelado ele subiu 2,2%, mas como eu disse, o dianteiro subiu 4,8%. Então, existe e é importante a gente acompanhar esses números, né?
Mas você acha que é um potencial limitador aí para consumo, essa relação de troca aí de carne bovina por proteínas alternativas?
Não que seja um limitador, Alexander, mas querendo ou não, né? Existe aí, em períodos, que a gente observa com uma economia, mercado interno, uma economia incerta, que é o que a gente vem observando, é importante a gente observar esses números e essa relação aí existe, a gente sabe, né? Agora nós estamos num período de segunda quinzena, a gente já observa uma maior procura por essas carnes alternativas. Então, assim, eu acho importante a gente observar para que, pelo mercado interno, a gente sabe que o mercado externo existe, mas o mercado interno ainda é a maioria, né? A gente exporta aí 30, 35% do que a gente produz, então a maior parte fica aqui no nosso mercado. Então, eu entendo como a gente entende aqui como importante observação e que a gente precisa ficar de olho, né?
Muito bem. Então vamos lá. Retomando, então a gente tem como fator positivo a oferta que está curta, e tudo indica que deve permanecer assim, pelo menos até que as condições das pastagens comecem a deteriorar e daí o pecuarista tem a necessidade de desovar os animais dele. Segundo, principalmente por conta das escalas nos frigoríficos. Os frigoríficos vão ter aí dois feriados pela frente, apesar das escalas estarem mantendo aí essa média de 5 a 7 dias, como você bem pontuou. Pode haver um problema na compra aí dos frigoríficos nesse momento, encurtando ainda mais as escalas. E daí um terceiro ponto, esse é de atenção, é para entender o consumo durante o feriado. Se o consumo for suficiente para enxugar aí os estoques e, obviamente, manter aí, né, as negociações com a carne bovina, a tendência é mais positiva ainda, então, Isabela, de continuidade da alta, inclusive ao longo do mês de abril, então.
Isso mesmo. E aí a gente tem que pensar que chega maio, a gente tem também Dia das Mães, que é um período aí também que tem movimentação. E aí a gente observa que na segunda quinzena, no final da segunda quinzena, o frigorífico começa a se movimentar para comprar animais. Então, assim, a expectativa é sim de preços firmes aí nos próximos dias, e de que a gente observe aí em abril preços firmes para a arroba do boi gordo e o atacado também firme. E aí, uma ponderação que você falou em relação à oferta, a gente acredita aqui na HN Agro que a safra esse ano a gente observa assim que os preços não tem uma pressão tão grande como a gente observava o ano passado. Então, ela deve ser aí com uma pressão um pouquinho menor. É claro que deve existir, a gente deve ver mais animais disponíveis aí para o abate, mas a gente não acredita que a pressão vai ser tão grande como foi o ano passado.
Muito bem. Bom, então, perspectiva é positiva, pelo menos nesse curto prazo aí a gente tem essa firmeza no mercado, quem sabe até uma continuidade da alta, obviamente dependendo de quanto enxuto vai ficar esse mercado com a demanda interna. As exportações se mantendo e indo bem, né, Isabela? Não, a gente não falou das exportações aqui, mas eu acho que não tem muito segredo com as exportações. Pelo menos, você está vendo alguma mudança,
Não.
alguma.
Não. Em relação às exportações, a expectativa é de que a gente continue em um bom ritmo, de que ela continue sendo um importante meio aí de escoamento da produção. A gente teve essa primeira semana aí com um volume praticamente estável, mas a expectativa é de que o volume continue em ótimos patamares e a gente fica aí com a expectativa de abertura de novos mercados, né? A gente acredita que o Japão em breve deve abrir mercado. Então, em relação às exportações, a expectativa é de cenário positivo.
Muito bem. Só para a gente finalizar, Isabela. Então, até agora na nossa conversa, está indo muito bem até abril, ao longo de abril. Começo de março tem Dia das Mães, como você bem lembrou, é um período de consumo interessante aí para as carnes. Alguma tensão para final de maio e junho já? Pergunto porque daí as pastagens já começam a ficar mais críticas, né?
Isso, aí a gente começa a observar aí o final de safra, mas como eu disse, para nós aqui na HN Agro, a expectativa é de que a gente não observe uma
Super oferta,
pressão,
né?
isso, agora nesse período de final de safra.
Boa. Isabela Camargo, zootecnista e analista da HN Agro aqui com a gente, trazendo informações importantes, portanto, uma semana santa aí para o mercado do boi. Fica a nossa torcida que, de fato, a população brasileira tenha a oportunidade de consumir bastante carne ao longo do feriado prolongado, que sexta-feira seja mantida, mas sábado, domingo, segunda-feira de feriado, enfim, é oportunidade aí para a gente poder desovar os estoques e garantir que os frigoríficos tenham necessidade de voltar a comprar ali na segunda quinzena do mês e isso dando firmeza para o mercado, como é a expectativa. Obrigado, viu, Isabela? Volte sempre.
Eu que agradeço, é um prazer sempre estar com vocês e a gente fica à disposição sempre que vocês precisarem, viu, Alexander?
Tá
Um
joia.
abração para todos aí.
Abraço para você também. Até a próxima. Muito bem, vamos ver como fecharam os indicadores, referência da última sexta-feira, mas os indicadores são importantes, afinal de contas, a gente consegue, através deles, entender aí o comportamento do mercado. E você vê na tela comigo, indicador da Tagro, que hoje é referência para os negócios na B3, fechou a última sexta-feira R$ 325,45, uma alta de 0,58%. Indicador Agrobrasil, R$ 333,56, uma alta de 0,17%. Scott Consultoria manteve os R$ 325 para o boi comum, sem alteração, portanto, na sexta-feira, mas lembrando, a Scott Consultoria aumentou aí o ágio em relação ao boi China. Boi China que tinha R$ 3 de diferença, agora tem R$ 5 de diferença em relação ao boi comum e boi China sendo negociado em São Paulo a R$ 330. E o CPEA também registrou evolução 0,22% a R$ 324,50. Portanto, indicações positivas aí de continuidade da alta trazidas pelos indicadores. Vamos ver no mercado futuro, nesse momento, como estão os negócios lá na B3. Em São Paulo, abril tá sendo negociada a R$ 327,50, uma alta de 0,74%. Maio, que é o pico da entre-safra, olha aí, R$ 325,80, alta de 0,9%. Junho, R$ 329,90, uma alta de 0,64%. E o julho, R$ 333, por arroba, uma alta de 0,53%. Tudo verdinho lá em São Paulo, lá na B3. Negócios por lá ainda em andamento. Muito bem, vamos dar sequência ao nosso programa Pecuária e Mercado e está na hora de entender as contas e principalmente saber as relações de troca. Vai começar o quadro Na Ponta do Lápis. E para nos ajudar a fazer essas contas, está aqui comigo Felipe Fabre, meu amigo lá da Scott Consultoria, analista de mercado da Scott Consultoria. Seja bem-vindo, Fábio. Obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente, nos ajudando a entender o mercado e muito importante nesse momento entender as contas, né, Fábio? Principalmente quando a gente olha essa evolução de preço da arroba do boi gordo e começa a comparar com os insumos. E o nosso destaque hoje é o milho, Fabre. Como é que está essa relação de troca? O que que você destaca para a gente? Seja bem-vindo, meu amigo.
Bem-vindo, bom dia, Alex. Bem-vindo. Oh, a cabeça ainda está meio ruim do evento semana passada. Bom dia, Alex. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. Muito obrigado pelo convite para estar aqui conversando com vocês hoje. A gente vê um cenário de melhora na relação de troca para o pecuarista, tá, Alex? Nessa parcial de abril, nós temos uma conjuntura que, depois de um primeiro trimestre mais complicado em termos de poder de compra frente ao milho, melhorou o poder de compra do pecuarista. Por quê? O mercado de milho, que vinha com uma trajetória de alta até meados de março, né, chegou o indicador CPEA para Campinas a operar os R$ 90 por saca, hoje trabalha um pouco mais arrefecido, uma entrada de primeira safra aqui no mercado brasileiro mais robusta, uma expectativa para a safrinha, segundo os dados da Conab, apresentados até na última semana, para um aumento de produção para a segunda safra, né? Mesmo com um risco climático ainda, uma boa conjuntura aí pela frente, e mercado internacional cedendo um pouco, acompanhando a perspectiva da safra 25-26 nos Estados Unidos, mais robusta. Então, o milho base Campinas, ele acabou caindo a sua referência, o preço médio hoje, segundo indicador nosso aqui, de R$ 85 por saca nesse mês de abril, enquanto fechou o mês de março em R$ 88,74. Já no mercado do boi, nós tivemos uma conjuntura oposta. Abril, que sazonalmente acaba sendo um mês de incerteza com relação ao direcionamento de preços, quanto à queda ou à alta, tem se mostrado nesse 2025 um mercado firme para o boi. Você acabou de citar aqui algumas referências no mercado, né? A nossa referência hoje para preço médio para esse mês, trabalhando com R$ 324,56, base São Paulo, isso na média, né? Provendo uma relação de troca de 3,8 sacas para cada arroba vendida aqui no estado, contra 3,55 no mês de março. Então há uma melhora aqui nessa relação de troca, nessa parcial desses 15 dias agora de abril, e na nossa percepção é uma tendência que isso se intensifique, essa relação de troca siga favorável ao pecuarista, se os fundamentos desse momento se mantiverem, perspectiva de uma safrinha muito boa, mercado futuro do milho cedendo para R$ 75 dos próximos contratos, até chegando ali em julho a 72, 72 em setembro também, segundo a B3, né? E o boi, para essas duas referências, muito provavelmente mais próximo da casa dos R$ 350, fazendo com que a relação de troca possa chegar nesses meses até 4,5 sacas a 4,7 sacas e meia, acima da média desde 2022, segundo aqui o nosso levantamento.
Bom, vamos repetir essas relações de troca porque elas são muito importantes. Nesse
Perfeito.
momento já melhorou, como você bem destacou, mas está em 3 ponto...
3,8 sacas, 3,81 sacas de milho para cada arroba vendida aqui em São Paulo.
Muito bem. Pode melhorar ainda mais quando a gente olha a comparação com a precificação já na B3 para 4,5 até 4,7 sacas de milho por tonelada. É por tonelada que mede?
É por arroba,
Por
Alex.
arroba,
Para
por
cada
arroba.
arroba vendida, quantas sacas a gente adquire?
Por arroba. Óbvio, seguindo a lógica aí do mercado do boi gordo. Bom, agora, dá para aproveitar esses números ou pelo menos se proteger para garantir que esses números se confirmem? Tem alguma coisa que o pecuarista possa fazer nesse momento, Fábio?
Sim, Alex, o pecuarista ele pode se rediar pensando nessa estratégia para mercado futuro. Ele pode acabar trazendo ali um cenário onde ele se posiciona com relação ao milho, né? Se posiciona relativamente vendido ali com relação ao milho e vem comprado com relação ao boi. Ele traça ali sua estratégia com o seu assessor de investimento e pode aproveitar dessa relação de troca caso ela no físico não aconteça, tá? Então tem essa possibilidade. Na nossa perspectiva, é um mercado de milho que deve sim acompanhar essa tendência, por mais que a gente tenha todo o desenvolvimento da safrinha ainda pela frente. Agora nós estamos passando por um período de neutralidade, né, pelos modelos climáticos com relação aos fenômenos em atuação no Brasil, e isso deve impactar menos o risco clima aqui na safrinha brasileira. Então a gente espera um cenário onde um contexto de normalidade prevaleça e permita com que o desenvolvimento não tenha nenhuma intempérie mais severa nos próximos meses. Então, a gente acredita que sim, a gente vai ter uma segunda safra cheia chegando ao mercado, entre 95 a 97 milhões de toneladas, a depender de quem estiver trazendo essas estimativas, né? E isso deve promover uma pressão de baixa para os próximos meses para o milho. Até onde ela vai, eu não vejo chegando a R$ 50, indicador para Campinas, como aconteceu num passado não muito distante, 2024, 2023, a gente teve essas mínimas ocorrendo. E para o boi, a nossa perspectiva para segundo semestre é de um mercado firme também. Então seria uma estratégia cabível, talvez, aproveitar essa alta um seguro de preço mínimo para o boi e para o milho, garantindo ali a questão do preço, com uma possibilidade de queda, né, operando mais vendido com relação a ele.
É, isso é importante, porque hoje a gente está falando aí para o milho lá na B3. Eu não sei se a gente consegue mostrar aqui o milho na B3. Se a gente conseguir, a gente mostra até na tela, mas a referência que a gente tem aqui é um maio caindo hoje 78,80, uma queda de 0, já está na tela, 0,68%. O julho 72,20, uma ligeira alta de 0,07%, setembro 72,20 também, mas com queda de 0,19%. Quando a gente compara, por exemplo, o maio com o setembro, a gente tem uma diferença aí de praticamente R$ 6 ou mais de R$ 6 aí, em relação ao preço praticado. É uma diferença significativa quando a gente fala de custo de produção, né, Felipe?
Exatamente, Alex. E aí, quando a gente leva em consideração o contexto de um boi, olhando para esses mesmos contratos de referência, um julho indicando ali 331,25, que eu tenho aqui, então 331,25 para o boi, praticamente o preço que nós estamos trabalhando hoje, R$ 330, um boi chino, enfim, um pouco acima da referência no físico nesse momento, com um milho cedendo, né, nesse período. E olhando para o setembro, R$ 339,95, quase R$ 340 para o setembro, com um milho a R$ 72,20. Então, nesse cenário, a gente vê uma relação de troca interessante para o pecuarista nesse contexto, mesmo com essa alta do milho frente, como eu citei, aos 2 últimos anos para esse mesmo período. Olhando aqui, julho de 24, nós tivemos uma média para o milho de R$ 57 e o julho de 23, R$ 56. Então, seria um aumento de pelo menos R$ 20, mesmo com essa queda frente a esse começo do ano. Ainda assim, a relação de troca está muito boa para o pecuarista analisando essa projeção. A gente teria o segundo melhor mês em termos de poder de compra do pecuarista desde julho de 2022, considerando aqui a nossa série. Então, por mais que a gente esteja diante de um quadro de aumento de preços na base analisada, para o pecuarista, isso deve sintetizar um poder de compra melhor, se confirmada, é claro, essas expectativas hoje para o preço do milho e do boi que vem sendo apresentadas na B3.
Ah, Fábio, mas ó, a gente tem aí aquele período de pressão na arroba que pode acontecer ali entre maio e junho, e a gente tem a entrada da safrinha também que pode reduzir o preço da arroba. Ainda assim, o cenário seria favorável, né? Mesmo que caia o boi, o milho tende a cair também, enfim, tornando essa relação de troca ainda favorável, certo, Fábio? Claro, a gente está falando aqui de cenários, né? Pode mudar tudo daqui para frente, dependendo do que ocorra com os mercados. Mas, enfim, a tendência é de uma relação de troca que continue favorável aí para milho e boi, né?
Alex, é assim, a gente tem alguns fatores na nossa percepção que tem que ser, claro, analisados também aqui no contexto. Nós temos fundamentos altistas também para o mercado do milho que devem ser levados em consideração. A gente está vendo essa tendência de baixa nesse momento com base no que há na mesa de expectativa. Mas quais fundamentos altistas são esses? Primeiro deles, a gente tem ainda todo um desenvolvimento da safrinha para acontecer. Pode acontecer um veranico no meio do processo, a gente pode ter uma quebra de produção. Algumas regiões já têm, inclusive, reportado quebra de produção, não com uma magnitude tão severa quanto aconteceu ali em 21, 22, 22, 23. Então, pode acontecer de ter uma quebra de produção, uma menor oferta de milho no Brasil, que traria sustentação aos preços lá na B3. Inclusive, essa referência hoje, ela chegou há alguns meses atrás até 82, R$ 83 por saca em Campinas. O mercado está mais otimista porque o desenvolvimento por hora tem sido muito favorável aqui no mercado brasileiro e tem colaborado. Mas pode acontecer da gente ter um clima que não colabore, São Pedro não ajude, e isso traga uma tendência de alta para o preço do milho. Outro fator altista que pode vir a impactar o mercado do milho e mudar um pouco desse cenário de relação de troca. Pensando no boi, você já citou aqui que a gente tem a questão do início da entressafra, que pode ser um fator baixista. Não vejo que nesse ano seja nós teremos um período de transição de safra para entressafra muito pressionado, Esse mês de abril já tem se mostrado assim, e o indício é de que maio também deve trabalhar com comportamento, se de pressão de baixa, não tão intensa quanto nos últimos 2 anos. Mas, enfim, outro fundamento altista que pode vir a acarretar o mercado do milho na nossa percepção, esse contexto de guerra comercial. A gente pode ter uma aceleração de demanda internacional pelo milho brasileiro, causando um desbalanço de oferta e demanda frente ao que a gente tem por hora. Enfim, seria outro fundamento altista que poderia vir a acarretar aí a questão do preço do milho. Mas neste momento, dia 14 de abril, que nós temos ao mercado com fundamentos mais baixistas e com uma oportunidade para o pecuarista se redear em termos de tanto de milho quanto do boi, para garantir talvez um segundo giro de confinamento mais interessante, pensando nos custos de nutrição animal para sua operação, do que há uns 2, 3 meses atrás, por exemplo, ou até mesmo no mercado físico, como a gente observou. Tá? Então, os fundamentos nesse momento eles estão mais baixistas, mas há alguns fatores de alta que podem acarretar aí numa diminuição desse poder de compra, principalmente olhando para o mercado de milho. No mercado do boi há alguns fundamentos baixistas, sim, na nossa opinião, mas eu não vejo como algo que preocupe. Acho que o direcionamento para o boi ele está muito mais para um cenário de estabilidade alta do que qualquer outra coisa. Após 2 anos aí de forte descarte de fêmeas, acho que esse 2025, principalmente segundo trimestre, deve ter uma safra de capim finalizando não tão pressionada quanto a gente viu em 24 e 23.
Você foi muito preciso, né? Eu estava olhando só a questão da entrada da oferta do milho com a colheita da safrinha, mas não, tem outros fatores que precisam ser observados, como você bem pontuou, a questão da exportação e principalmente todo mundo de olho no milho brasileiro com agravamento, com possível agravamento aí da guerra comercial. E essa questão de não ser a oferta que está todo mundo imaginando, né? De repente ter ainda alguma falha na oferta, e isso pode ser um complicador aí, diminuindo o tamanho da oferta que, nesse momento, está sendo projetada uma oferta robusta, interessante, mas, enfim, não custa nada a gente ficar de olho e acompanhar também essa questão do desenvolvimento da safrinha, ao longo dos próximos dias, das próximas semanas aí, para entender o tamanho da oferta mais adiante. O fato é que, então, mais do que nunca, se proteger é fundamental, então, Fábio.
Alex, pensando em estratégia, eu estou olhando aqui para o primeiro giro. Deve ser um primeiro giro um pouco mais pressionado em termos de custo de produção, pensando em São Paulo. Porque o pecuarista que está entrando com boiada agora no coxo, né, entre abril e maio, que seria o característico do primeiro giro, ele teve um aumento de custo de produção importante, tanto do lado do milho quanto de outros insumos. Quando a gente pega o caroço, o farelo de algodão, enfim, eles também tiveram uma alta significativa. E quando a gente vai para o lado da reposição do boi magro, esse boi magro ele subiu no final do ano e ele praticamente andou de lado nesses 3 primeiros meses. Então a gente tem uma referência hoje na casa de 4.200 aproximadamente, mesma base que abriu o ano ali. Então praticamente um mercado que teve aumento de custos para quem vai confinar nesse primeiro giro, mas apesar desse aumento de custos, ele tem um cenário na B3 que fecha a conta. Tá interessante mesmo com essa alta, tá? É proveitoso para ele. E aí, pensando em segundo giro, ele tem em tela também uma oportunidade que ele pode traçar uma estratégia para garantir essa relação de troca hoje, que a gente vê de 4,70 para o setembro, ou pensando no julho, que seria ali a entrada do segundo giro, né? Um pouco mais intensa, de 4,6 sacas por arroba de boi negociada. Então, tem aqui uma oportunidade para garantir um melhor custo-benefício para o segundo giro e para esse primeiro giro tentar travar o seu boi olhando para a B3 nesse momento, que dá margem mesmo com essa venda com relação à aquisição, desculpa, desse milho mais caro nos últimos 3 meses. Então seria interessante, primeiro giro, eu tenho aqui um cenário onde eu tenho margem, eu garanto um preço mínimo, então faço uma trava de preço mínimo pro meu primeiro giro, com os preços que estão em tela agora, garanto o resultado da operação, e para a segunda safra, ou melhor, para o segundo giro de confinamento, eu posso ir vendido em milho, pensando num cenário talvez mais arrefecido para essa commodity, e comprado em boi, esperando uma possível alta nesse cenário. Eu consigo garantir essa relação de troca fazendo essa estratégia de operação para segundo giro, tá? Claro, vai depender de fluxo de caixa, de capital, do que eu tenho nesse momento para poder realizar essa operação. Mas se mostra, pensando no confinador, algo, um cenário bem promissor por hora, tá? Lembrando que a gente tem esses fatores altistas que eu citei agora há pouco para o mercado do milho que podem voltar a sondar este mercado, tá? E para o boi. Ah, é claro, alguns fatores baixistas que a gente já especificou com relação a essa finalização de safra agora de capim, fora a questão de contexto internacional que pode, caso a gente veja aquela questão da salvaguarda chinesa desenvolver ou desenrolar em algo, acabar prejudicando o Brasil também. Então, é melhor estar coberto com relação ao que vai executar ao longo da temporada do que estar com um cobertor curto e acabar passando um pouco de frio nos próximos meses. Pensando agora no outono e inverno brasileiro.
Show de informação, Felipe Fabre, meu caro. Muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Um abraço para você e volte sempre, Felipe.
Obrigado, Alex. Eu e toda a equipe estamos aqui à disposição sempre, viu? Só chamar.
Muito bem. Abraço para você, até a próxima. Vamos seguir aqui com o Pecuário e Mercado e na nossa pauta hoje é dia de manejo eficiente. Roda a vinheta. Muito bem, você viu aí a gente conversando sobre, né, o momento que está para chegar, estação seca aí chegando e nada melhor do que preparar aí o seu rebanho para fazer essa transição. E como é que isso pode ser feito? Através de uma suplementação estratégica. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Minha convidada é a Mariana Lisboa, gerente nacional de nutrição da Supremax. Seja bem-vinda, viu, Mariana? Obrigado por estar aqui com a gente, aqui no Pecuário e Mercado, para a gente entender basicamente como é que se faz essa transição com eficiência. Afinal de contas, à medida que o clima vai secando, o capim também vai perdendo ali as suas proteínas, enfim, a sua condição ali, né? E ter a receita ideal da suplementação para fazer essa transição é fundamental, né? Queria que você contasse mais para a gente, principalmente desse período, o que que a gente precisa entender, o pecuarista precisa ter em mente aí para fazer essa boa transição. Seja bem-vindo.
Bom dia, Alessandra. Obrigada pelo convite. É exatamente isso, né? Durante essa fase de transição do período águas secas, as pastagens elas se deterioram, né? Então elas tornam-se um pouco mais fibrosas. A gente perde algumas características de qualidade importante na nutrição. E aí a gente corrige isso com suplementação, né? A suplementação proteica é fundamental nesse período para a gente poder fazer essa correção. Nós temos vários suplementos nessa linha que a gente consegue ajustar e adequar a melhor estratégia nutricional para o pecuarista.
Bom, vamos entender o que que é importante. Você mesmo lembrou da condição mais fibrosa do capim e que isso não atende às necessidades dos animais. E daí a necessidade de uma suplementação proteica. O que que é essa suplementação? O que que ela tem que conter? Enfim, qual que é a base dessa suplementação proteica aí para a gente entender melhor essa transição, Mariana?
Exato. A intenção é a gente mesclar, né, a nutrição com uma proteína verdadeira, uma proteína advinda da ureia, né, que é o nutriente nitrogênio não proteico. Então, nós temos suplementos que contêm essa base, né, possui nele a sua quantidade necessária a ajustar essa correção nutricional. Na cerca de 5 a 10%, né, com base de ureia, proteinados que vão trazer aí um incremento de proteína, seja de 20, 25, 30, até 45%, em se tratando realmente do período seco. Então, a gente tem aí várias regionais, né, o nosso país tem as regionais com as estações definidas, né,
E aí, quando chega nesse momento, a gente já começa essa suplementação proteica a fim de aproveitar ao máximo essa aliança entre o nitrogênio não proteico e a proteína verdadeira advinda do capim. Porque a maioria dos nossos bovinos, eles são criados de forma extensiva e terminados de forma semi-intensiva, que a gente fala, que é a engorda feita a pasto, né? Então, para evitar que a gente tenha perca de peso ou perdas, né, no desempenho animal nesse período de transição e o próximo período, que é a estação de seca, a gente faz essa aliança na dieta e esse balanceamento nutricional para que o animal continue num gráfico crescente, né, num planejamento nutricional crescente, onde a gente não tenha essas perdas e com isso o pecuarista tenha melhor produtividade.
Ô Mariana, mas tem aquele ponto ideal, aquele momento da virada de chave, que ele tem que observar? Quando que o animal começa a perder desempenho se ele não prestar atenção?
Então, o período é justamente esse período agora que a gente fala no outono, né? E a maioria das nossas regionais é do período de março até junho, onde a gente ainda tem a opção. E aí, a gente fazendo esse planejamento antecipado, a gente consegue fazer um melhor aproveitamento da forragem disponível, uma conservação, um pastejo deferido, ou seja, mensurar a melhor estratégia, né? Então, assim, o ponto é a observação dessa maturidade da pastagem, né? A observação do ponto ideal desse pastejo, aliado a essa estratégia nutricional crescente, que aí a gente sai de uma fonte só de mineral, onde a gente fornece minerais importantes e vitais para os animais, e a gente parte para a suplementação além de mineral, da parte de proteína, né, que seria os proteinados e até mesmo chegando às rações.
No caso da suplementação mineral, é fósforo e cálcio, basicamente.
Exato. Na realidade, a gente trabalha com macro e micro elementos, né? No caso de macro, seria a gente falar realmente de cálcio e fósforo. Nos micros elementos, a gente fala de todos os outros minerais: cobre, cobalto, selênio, magnésio, todos eles muito importantes para esse desempenho, né? Tem funções vitais, na nutrição animal.
Muito bem. Isso dado para os animais, como você bem pontuou, vai auxiliá-lo a manter o ganho de peso, ou pelo menos não perder, né? Já é de bom tamanho aí, porque o que a gente vê é o tal do efeito sanfona para aqueles pecuaristas que não têm esse cuidado, né, Mariana?
Exatamente. O efeito sanfona é justamente quando os minerais vêm em uma crescente, onde a gente tem pastagens disponíveis e de boa qualidade, aliada a uma suplementação mineral e o animal vem ganhando peso, né? Hoje, na média brasileira, na casa aí de 300, 400 gramas. Se a gente chegar nesse período e a gente não fazer essa suplementação proteica também, acaba que os animais, além de não ganhar, pode perder todo esse desempenho que a gente já teve no período chuvoso anterior. Então, por isso que é importante a gente fazer também a suplementação proteica, com esses suplementos que eu falei, na casa de 20 a 45% de proteína, advindo dessa aliança que é o nitrogênio não proteico, que é potencializando o aproveitamento das forragens através da ureia. Então, a gente faz isso, é uma ótimo custo-benefício, né? Porque daí você potencializa, consegue produzir uma arroba mais barata, digamos assim, antes mesmo a outras estratégias como confinamento e demais modelos de engorda, que de repente você não tenha mais essa disponibilidade de pasto para poder realizar.
Isso tudo a gente está falando, obviamente, para os animais de corte que vão sendo preparados aí para participar das escalas de abate. Mas as demais categorias também precisam ter esse cuidado, Mariana?
Sim, na realidade, todas as categorias têm que ter plano nutricional crescente, porque quando a gente fala em cria, você também precisa manter um score das vacas, né, adequado para elas chegarem na estação de monta com uma boa qualidade física, né, para conseguir, além de manter o animal que ela estiver ao pé, né, o bezerro, mas também ter o cio e uma gestação e um intervalo entre partos adequado. E a categoria de recria, falando de animais jovens e crescentes, é onde está até a melhor oportunidade. Quando você suplementa, pelo fato deles terem melhor conversão alimentar nessa categoria, você suplementando essa categoria com a parte proteica, você está acelerando o seu animal, acelerando o ritmo de ganho de peso dele e preparando ele melhor para essa fase que ele vai iniciar, que é a fase de engorda, que são animais na categorias aí falando de machos, né, que varia de 9 a 14 arrobas. E falando de fêmeas, a gente está falando de 8 a 10 e 11 arrobas. Então, quando eles chegam na fase de engorda, eles chegam melhor preparado, em termos de estrutura, né, de carcaça, de óssea, para receber a parte muscular, que é realmente a deposição de carne na fase de engorda.
Só para a gente finalizar, Mariana, mas entender, né, obviamente, a importância desse investimento, o produtor tem que encarar como investimento e não um custo de produção na fazenda, porque vai garantir o ganho de peso do animal mesmo diante de um período seco. Mas quando vocês chegam e apresentam estratégias para o produtor, para ele. Fazer ou enfim, implantar uma dieta para os animais que estão a pasto, como é que é essa receptividade? Eles não enxergam isso como custo? Como é que está essa, preocupação com a transição hoje no Brasil, com esse período de
Então,
transição?
nós estamos avançando e cada vez mais os produtores estão enxergando essa necessidade tecnológica e essa necessidade de planejamento nutricional. E estão enxergando também que é onde há maior oportunidade de crescimento nessa questão de produtividade. Então, realmente, você passa a enxergar não só como uma despesa, né, dentro da propriedade, a parte de suplementação, mas como uma estratégia que você pode lançar mão e ter maior controle dos períodos, dependente de cada categoria e cada fase que você quer passar e adaptar esses animais. Então, assim, a nutrição, ela é uma alternativa, altamente viável, onde você pode tanto acelerar como diminuir, digamos assim, o desempenho a depender da sua disponibilidade de pastagem. Então, nesse caso, nós temos aí uma aliada, né? Essa parte de proteína, ela não sub os proteinados, por exemplo, eles não substituem, eles não agregam custo a mais, né? Eles trazem a parte de mineral em conjunto, então você não passa a não fazer a suplementação mineral, você faz a suplementação mineral em conjunto com a suplementação proteica. Então, você não, digamos assim, você não dobra o seu recurso, muitas vezes, em investimento, né? E você tem um benefício que normalmente volta em dobro em relação a ganho de peso. Então, isso é muito importante a gente analisar junto a cada estratégia.
Muito legal. Show de informação, Mariana Lisboa. Obrigado por estar aqui com a gente e trazendo essas informações importantes aí para o manejo eficiente na propriedade. Volte sempre, Mariana.
Obrigada a vocês pelo convite. É sempre importante e interessante a gente deixar o nosso pecuarista cada vez mais antenado e alerta aí às ferramentas que eles podem utilizar. Um
É isso aí.
abraço.
Abraço para você. Até a próxima. Muito bem, está chegando ao fim essa edição do programa Pecuária e Mercado. Agradeço muito a sua participação, agradeço muito a sua audiência. Lembrando que o Pecuária e Mercado está sendo exibido pela TV Notícias Agrícolas a partir das 11h30 da manhã, sempre de segunda a sexta-feira, e a gente conta com a sua audiência. Aqui no site, no próprio YouTube, também pela TV Notícias Agrícolas, para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil. Grande abraço para você, nos vemos amanhã numa semana mais curta, mas a gente vai contando as novidades da pecuária para você ao longo dos próximos dias. Até mais!